A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa Em Defesa da Vida, que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre.
Tentei ser dono do meu universo, andei disperso só pensando em mim. Buscava alegrias, prazer, diversão, mas insano e triste beirava meu fim. Arruinei família, trabalho e moral, e a boa amizade também se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas da vida, rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas da vida, rosa e não mais o espinho. Mal querendo a doença, aceitei o socorro dos grupos de ajuda, ciência e fé. Foi ato importante tratar a família, a união de esforços deixou-me em pé. Reconquistei família, trabalho e moral, e a boa amizade não mais se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas da vida, rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas da vida, rosa e não mais o espinho.
Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir uma das outras.
Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas da vida, rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas da vida, rosa e não mais o espinho.
Queridos ouvintes, o programa Em Defesa da Vida já levou ao ar algumas reportagens que destacaram os méritos da metodologia prestada pelas comunidades terapêuticas no trabalho em prol da recuperação de dependentes de álcool e outras drogas. Mas assistimos estarrecidos a uma reportagem na mídia que poderia vir a desacreditar de tudo de bom sobre as comunidades terapêuticas que alguns convidados já disseram aqui no programa Em Defesa da Vida. Quem não assistiu ou leu essa reportagem da mídia denegrindo as comunidades terapêuticas? Basta colocar na internet as palavras comunidades terapêuticas que vai achar. Então, fica aqui a pergunta: quem estaria com a verdade? A reportagem da mídia ou os convidados que já estiveram aqui no nosso programa? Para que os nossos queridos ouvintes possam fazer suas análises, convidamos uma voluntária de comunidades terapêuticas, a jornalista e espírita Andréia Salles. Olá, Andréia! Ficamos felizes em mais uma vez você ter atendido ao nosso chamado para esclarecer algumas questões que nos deixaram bastante fragilizados. E, por certo, também aos nossos ouvintes. Vamos lá?
Oi, Jane. É uma honra para mim estar de novo no seu programa. Você sabe o carinho que eu tenho pela Rádio Rio de Janeiro. Eu escutei, enquanto era moradora do Rio de Janeiro, a Rádio Rio de Janeiro a vida toda.
Andréia, a reportagem compara as comunidades terapêuticas aos antigos manicômios. E eu mesma já ouvi a expressão antimanicomial para se contrapor às comunidades terapêuticas. Creio que isso está ligado ao fato de que a nova lei prevê a internação compulsória. Pode nos esclarecer, dizendo-nos também, que lei é essa?
Existe um preconceito com relação às comunidades terapêuticas, na maioria das vezes, ou de pessoas que não conhecem o formato das comunidades terapêuticas, como elas são, quando elas estão regulamentadas, quando elas são fiscalizadas como comunidades terapêuticas, com as comunidades terapêuticas que fazem parte de federações, ou seja, seguem uma cartilha das melhores práticas de atuação. Então, ou a pessoa não conhece como é que funciona a verdadeira comunidade terapêutica, o verdadeiro formato de comunidade terapêutica, ou então está mal intencionado. Existe muita gente mal intencionada nessa área e que não está preocupado com o tratamento do dependente químico. Está preocupado em, muitas vezes preocupado com os interesses pessoais. Bom, mas enfim, a minha função aqui é lhe esclarecer. E o meu esclarecimento diz o seguinte: a lei antimanicomial, inclusive, eu tenho muito contato com o pessoal que teve na luta lá atrás, né? Porque a nova lei antimanicomial tem bastante tempo já. Então, eu tive contato com o pessoal da luta antimanicomial lá no começo, quando a lei estava para ser aprovada. As pessoas que lutaram por isso são pessoas que estavam preocupadas com aquela questão dos manicômios dos anos 80, eram depósitos de pessoas, não era lugar para tratar, era lugar para você se livrar. E nessa situação, muitas famílias, elas tiveram os seus filhos, famílias que estavam simplesmente com tuberculose, tá? Tipo, um pai e uma mãe com tuberculose, os filhos eram tirados desses pais e colocados dentro de manicômios e abandonados lá. Os pais, mesmo que sobrevivessem, não conseguiam nunca mais achar esses filhos. Então, para evitar esse tipo de coisa que acontecia nos anos 80, criou-se a lei antimanicomial. Mas a própria lei antimanicomial, no artigo 4º, se não me engano, ele prevê a internação involuntária em determinados casos. Então, assim, a própria lei antimanicomial não é preconceituosa com relação a uma internação. Só que comunidade terapêutica, ela não interna ninguém. Ela acolhe as pessoas de forma voluntária. Então, a primeira coisa que todo mundo precisa saber é que comunidade terapêutica não é murada, não é trancada a chave, os quartos não têm fechadura trancada, as pessoas têm o direito de ir e vir. Agora, tem disciplina. Você imagina, se na casa da gente precisa ter disciplina, né? Você não pode chegar fazendo bagunça, fazendo barulho na hora que está todo mundo dormindo, e você também, na hora que está uma atividade laboral ou uma atividade de grupo, né? Com psicólogo, você não pode fazer uma bagunça. Então, você tem que ter disciplina, como em qualquer lugar. Agora, não é disciplina repressora. Aquela pessoa que não quer cumprir a disciplina da comunidade terapêutica, ela não precisa ficar lá, a porta está aberta. Agora, para ficar lá, ela precisa não só cumprir a rotina que tem na comunidade terapêutica, como também seguir o seu plano individual de acolhimento, porque cada dependente químico tem um plano individual de acolhimento. Ela precisa se comprometer com o próprio plano, até porque o plano é feito entre o acolhido e o psicólogo, e ele assina o plano no final. Então é um compromisso. Então, tudo isso é voluntário e combinado. Quem fala mal de comunidade terapêutica, ou não está falando de comunidade terapêutica verdadeira, ou então está mal intencionado.
A reportagem leva-nos a acreditar que o tratamento que se recebe nas comunidades terapêuticas não está condizente com os CAPs existente em vários municípios e que fazem parte do tratamento oferecido pelos governos municipais. Pode nos dizer o que é o CAPS?
O CAPS, para quem não conhece, é o Centro de Atenção Psicossocial. Quando o CAPS cuida de álcool e drogas, é Centro de Atenção Psicossocial AD, álcool e drogas, ou seja, CAPS AD, e eles são equipamentos do governo com psicólogos, psiquiatras e assistentes sociais no intuito de auxiliar a população gratuitamente a ter um tratamento digno com um tratamento mental, um tratamento ligado à saúde mental gratuito e digno, tá? Quando é álcool e drogas, a pessoa vai para o CAPS AD, que é o CAPS que cuida das pessoas com problemas ligados a uso e abuso de álcool e drogas, tá? Então, fazer um contraponto dizendo CAPS é bom, comunidade terapêutica é ruim, é uma imensa ignorância. Por quê? As comunidades terapêuticas fazem parte do plano terapêutico do CAPS. Quando uma pessoa chega lá para ser atendida, ela passa por uma série de etapas dentro do CAPS e, dependendo da evolução desta pessoa, o psicólogo ou psiquiatra do CAPS tem a possibilidade, ele pode indicar para aquela pessoa com problema de álcool e drogas a internação, ao acolhimento numa comunidade terapêutica. Então, colocar um em contraponto ao outro é má fé ou ignorância. Porque a comunidade terapêutica faz parte do programa de tratamento do CAPS.
É uma escolha? Existe diferença entre tratar a dependência química através dos CAPS e tratar através de uma comunidade terapêutica?
Existe, sim, muita diferença entre tratar no CAPS e tratar na comunidade terapêutica, tá? Só que a gente não pode esquecer que a comunidade terapêutica faz parte do plano terapêutico do CAPS. Ele é uma opção para alguns casos dentro do plano terapêutico do CAPS, tá? Mas uma pessoa que escolhe se tratar só dentro do CAPS é porque para ela está funcionando se tratar só dentro do CAPS. Uma pessoa cujo CAPS indica para ir para uma comunidade terapêutica é porque o psicólogo barra psiquiatra do CAPS acha que uma comunidade terapêutica vai ser melhor para ele do que ele ficar só dentro do CAPS. Agora, são sempre complementares. A gente não pode separar um do outro, nunca, jamais. O dependente químico tem que ter todas as oportunidades. Por quê? Porque cada dependente químico, ele tem uma forma diferente de ser. Então, como são seres diferentes, com lutas diferentes, ele tem que ter todas as oportunidades de se tratar, de sair das drogas. E essas oportunidades têm que ser todas oferecidas.
Existe alguma pesquisa que mostre o alcance do êxito no tratamento a dependentes químicos oferecidos pelo CAPS? E o alcance do êxito no tratamento a dependentes químicos oferecidos pelas comunidades terapêuticas?
Existem pesquisas, sim, mostrando a eficácia do tratamento no CAPS e no tratamento das comunidades terapêuticas. Mas o que eu vou ser muito sincera com você, Jane, é que para nós que lidamos com a dependência química todos os dias, os números parecem baixos. Mas para nós, não é. Por quê? Quando você tem um número do tipo 20% de resultado positivo, para a maioria da sociedade, parece pouco. Mas para quem lida com dependência química todos os dias, como eu e como muitas pessoas que estão ali no voluntariado da luta contra as drogas, é um número imenso. É um número que a gente precisa comemorar. Então, essa questão de julgar o tratamento, julgar o resultado pelos números, esquece que a gente está lidando com o ser humano. E que o ser humano que está com problema de álcool e drogas é um ser humano muito específico, é um ser humano muito particular, é um ser humano com dores muito pessoais. Então, quando a gente tem uma taxa de recuperação, seja no CAP, seja na comunidade terapêutica, de 20%, a gente precisa comemorar.
A reportagem também fala de maus tratos, castigos, desrespeito e mau uso do dinheiro público que é recebido pelas comunidades terapêuticas através do governo federal. Gostaria de nos explicar isso?
Com relação a essa parte dos maus tratos e o mau uso do dinheiro público, eu digo que todas as comunidades terapêuticas precisam ser fiscalizadas. Precisa aumentar o número de fiscais. Agora, os fiscais, eles têm que entrar nas comunidades terapêuticas com o regulamento na mão e sem preconceito. Porque muitas vezes eu já vi fiscais que são defensores da redução de danos, e todos nós sabemos que a comunidade terapêutica, ela trabalha a abstinência. Então, se um lugar trabalha abstinência, ele tem que ser respeitado como um local que trabalha abstinência. Não pode ir lá um fiscal defensor de redução de danos e olhar o lugar com o seu ponto de vista. Aí é preconceito. E o dependente químico, ele já sofre preconceito suficiente quando ele está na rua usando drogas. Então, quando ele resolve pela abstinência, o lugar que ele escolhe tem que ser tratado de forma respeitosa, sem preconceito. Ah, muitas vezes precisa fazer-se um termo de ajustamento de conduta? Sim, todos os dias, todos os lugares precisam fazer termos de ajustamento de conduta, né? Se a gente entrar em órgãos públicos aí da área de saúde, se a gente botar um fiscal lá dentro, quantas irregularidades não são encontradas e quantos termos de ajustamento de conduta não precisam ser feitos, não é verdade? Então, a gente precisa olhar para todos os equipamentos, todos, aí eu digo CAPS, comunidade terapêutica, todos os equipamentos que ajudam os dependentes químicos a sair do uso de drogas com carinho, compreensão e, quando encontrado algo errado, apontar o problema, fazer um termo de ajustamento de conduta, voltar lá para ver se foi aplicado e tocar a vida, sem preconceito. Porque o dependente químico já sofre preconceito demais. Ele precisa de todos os lugares funcionando bem e toda ajuda possível.
A reportagem também fala que as comunidades terapêuticas seguiam pelo tripé trabalho, disciplina e espiritualidade. Particularmente, eu acho um excelente tripé, mas não da forma abusiva e desrespeitosa como foi mostrado na reportagem. Gostaria de comentar sobre isso, Andréia.
O tripé trabalho, disciplina e espiritualidade é um tripé aplicado pelas comunidades terapêuticas. Então, tem dependente químico que precisa desse tripé para conseguir ficar longe das drogas. Tem dependente químico que não precisa. Então, quando um psicólogo, um psiquiatra indica o formato da comunidade terapêutica, é porque ele está enxergando naquele paciente a necessidade do tripé trabalho, disciplina e espiritualidade. O que as pessoas estão querendo fazer é fazer um formato único de comunidade terapêutica que não é eficaz. Quando todo mundo sabe que os dependentes químicos são pessoas individuais, com problemas pessoais, e que cada fórmula diferente vai se adequar uma pessoa à outra. Então, não adianta vir alguém de fora, não adianta vir um jornalista, não adianta vir alguém que nunca passou por isso, né? Nunca passou pela dependência química, não sabe o que é. Não sabe como é que funciona uma comunidade terapêutica, nunca teve lá dentro, essa pessoa não pode simplesmente dizer que aquilo não funciona. Se, quando um psicólogo, um psiquiatra indica aquele lugar, ele está indicando por quê? Porque ele conhece aquele lugar, porque ele sabe o formato daquele lugar e porque ele sabe que para aquele paciente específico dele, aquilo vai funcionar. Talvez para o outro, não. Então, para o outro, ele não vai indicar. Agora, a gente vai tirar... vai obrigar as comunidades terapêuticas a trabalharem num formato estipulado por pessoas que nem conhecem o formato, estipulado por pessoas que não trabalham com esse tipo de problema, nunca tiveram lá dentro, e que tem psicólogo e psiquiatra que acredita nesse formato e que claramente muitas pessoas estão saindo das drogas dentro desse formato. Claro, não é para todo mundo, mas aí é o psicólogo e o psiquiatra que está definindo que esse formato serve e a gente tem que respeitar.
Como você vê a relação desses acontecimentos diante da doutrina espírita?
Olha, diante da doutrina espírita, quando eu vejo uma matéria dessa, eu só tenho absoluta certeza que estamos sob ataque da horda da inferioridade, da horda de espíritos inferiores, infelizmente, sabe? Eu estou na luta contra a dependência química, ajudando dependente químico e familiar há 19 anos. E eu nunca vi um momento como esse que a gente está passando. Eu nunca vi lugares corretos, honestos, sendo atacados, tratados injustamente, como esse momento que a gente está vivendo agora, né? A gente está numa migração planetária e a espiritualidade superior sempre diz para nós, para nos mantermos fortalecidos com preces, fortalecidos dentro da caridade, cultivando bons pensamentos, repudiando fofocas, agressões, porque a gente está muito exposto à horda de espíritos inferiores que não está aceitando a migração planetária. Porque todo mundo sabe que quem não se alinhar nessa migração planetária não vai migrar conosco para planeta de regeneração. Vai acontecer como aconteceu com os exilados de Capela, que vieram para o planeta Terra, quando o planeta Terra ainda era primitivo. Então, quem hoje não conseguir se alinhar com a migração planetária vai ser exilado num planeta primitivo para aprender. Então, a gente está lidando com esse momento agora. Então, para mim, é muito triste ver uma causa tão difícil, né, tão dura que é a causa da dependência química, ter o triplo de ataque como está acontecendo agora. Mas eu entendo que faz parte da migração planetária e a gente tem que redobrar a nossa atenção, a nossa prece e a nossa caridade.
Agradecemos de coração muitíssimo a sua presteza em participar deste programa. Agora, fica as suas palavras finais. Até um próximo encontro, né?
Jane, eu que agradeço imensamente a oportunidade de falar para os espíritas. Eu sempre convoco os espíritas para essa batalha, que é uma batalha de amor. É uma batalha de amor pela questão da dor do dependente químico. É uma batalha de amor pela questão da necessidade que eles têm de serem tratados como pessoas que têm problema de saúde, e também pela batalha de amor pela espiritualidade inferior, que infelizmente acompanha o dependente químico, porque muitos espíritos morreram, faleceram, fazendo uso, e quando vão para a espiritualidade, não perdem essa necessidade de fazer uso, e infelizmente acabam se unindo aos encarnados que aí estão fazendo uso disso e estimulando eles a usarem mais. Então é uma batalha de amor, porque a gente só pode ajudar o dependente químico com muito amor.
Esperamos que o Em Defesa da Vida tenha colaborado nesse sentido. E fica aqui o nosso abraço pela vida.
Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro, na comunicação de Jane Chantre, Em Defesa da Vida.